A gente vai com entrevista, vamos conversar por telefone com o secretário de Estado da Educação, o Luiz Fernando Vampiro. Afinal de contas, o governo do Estado lançou nessa semana um programa chamado Bolsa Estudante. A ideia é combater a evasão escolar. Evasão escolar foi assunto aqui na nossa programação na semana passada, inclusive nós conversamos com a deputada Marlene Fengler, ela contando um pouquinho como é que foi a audiência que tratou desse assunto na Assembleia Legislativa. Ela havia trazido alguns dados bem alarmantes quanto à situação da evasão escolar aqui em Santa Catarina, e o governo lança esse programa, lançou nessa semana e precisa ainda da aprovação da Assembleia Legislativa. Secretário, aqui quem fala é Eduardo Madeira, obrigado pela atenção com a Rádio Cruz de Malta de Lauro Miller, um bom dia.
Bom dia aos ouvintes.
Secretário, conta pra gente, programa Bolsa Estudante, principal objetivo, como é que funcionaria também, secretário?
Perfeito, não só para fazer um adendo, que não é somente para combater a evasão e abandono escolar, é para também cessar efetivamente isso, né? E a desconsiderar, só para nós termos ideia, o novo ensino médio que será implantado em Santa Catarina, na rede pública estadual, ele tem, na atualidade, 2.400 horas no nosso grade curricular de 3 anos. O novo ensino médio a partir de 2022 terá 3 mil aulas durante 3 anos, um aumento expressivo no número de aulas, com algumas opções que o aluno pode fazer dentro do novo ensino médio. Ou seja, nós temos as trilhas de conhecimento, que são os novos componentes eletivos curriculares. Ou seja, nós temos lá as ciências humanas, exatas, todas as matérias da BNCC, mas o aluno pode, a cada semestre, fazer a opção de escolher uma trilha de conhecimento para se aprofundar. Nós temos a educação tecnológica, educação financeira, libras, oratória. Tem 25 cadeiras que ele pode, a cada 6 meses, fazer a opção. Isso vai fazer com que ele esteja mais tempo dentro da sala de aula, dentro da unidade escolar. Essa competição com o mercado de trabalho, nós vamos ter que tornar atrativo o novo ensino médio. E um dos objetivos é que ele saia já no novo ensino médio com uma certificação primária profissional, que ele possa, dentro dessas trilhas de conhecimento, fazer ao longo dos 3 anos um técnico profissionalizante também. Então, para que isso aconteça, na verdade, para que nós façamos a competição com uma safra no oeste catarinense ou com o êxodo rural no sul do estado, nós temos que tornar, além do nosso tripé de investimento na educação catarinense, que é a valorização dos profissionais da educação, infraestrutura escolar adequada com melhoria significativa nos investimentos nesse quesito, e principalmente tornar a escola pública atrativa, uma nova roupagem com investimentos expressivos e significativos. Tanto é que a escola na área central de Lauro Miller está prevista uma quadra de beach tênis e uma quadra de futebol sintético. Isso por quê? Porque a escola tem que estar inserida dentro do contexto onde o aluno goste de estudar naquela escola. Esse é o nosso propósito, além da reforma que estamos fazendo de forma significativa, né, na outra escola. Nós estamos também pensando já no nosso conjunto educacional em todas as regiões, e assim não tem sido diferente na cidade de Lauro Miller. Isso mostra um reposicionamento da educação catarinense, e isso certamente reverberá em melhor qualidade de ensino ao aluno, que esse é o propósito da Secretaria de Estado da Educação e do governo Carlos Moisés.
E, secretário, quanto ao Bolsa Estudante, como é que ia funcionar esse programa, caso aprovado pela Assembleia Legislativa?
Primeiro nós lançamos o programa você lança e apresenta o PL, que é o projeto de lei, a Assembleia Legislativa, acerca deste programa, né? Qual é o nosso princípio básico dele? Nós não somos o protagonista no Brasil, né? Já existem outros no Brasil, mas nós somos o mais arrojado do Brasil. Isso, indiscutivelmente, nós somos o mais avançado, né? Essa nossa proposta de R$ 568 reais entre fevereiro e dezembro, né? Totalizando R$ 6.250 ao aluno, realmente é o mais arrojado do Brasil. Isso é significativo e importante. Mas para que o aluno tenha esse direito, essa bolsa estudante, obviamente que após publicado, aprovada a lei pelo governo de Santa Catarina no Diário Oficial, nós no outro dia lançaremos o edital de publicação de concessão da bolsa para o credenciamento, onde estarão obviamente nesse edital todos os regramentos intrínsecos à matéria, ou seja, obrigatoriedade de percentuais de assiduidade na escola, de notas, enfim, uma série de obrigações de renda mínima, uma série de obrigações que, se o aluno se adequar, ele obviamente vai poder ser beneficiário dessa bolsa. Mas tudo isso estará detalhado no edital que será publicado após a aprovação da lei.
Ou seja, bom ressaltar, né, secretário, então, tendo toda essa aprovação antes de ficar ok, tem todo um regramento, como já acontece, por exemplo, que é uma bolsa mais habitual de o pessoal acompanhar informações, por exemplo, uma bolsa universitária, que tem todo um procedimento para seguir, carência, todo um regramento, seria um sistema parecido, claro, adequando a realidade da escola pública, né?
Perfeito, Eduardo. É o mesmo sistema, né? O mesmo sistema tecnológico, que fará o cadastramento, o filtro, né? Tudo isso, porque nós já temos os dados básicos dos alunos, nós já temos de todos os 539 mil alunos da nossa rede, né? Nós sabemos qual é a nota que ele tem em matemática, qual é a nota que ele tem em português, qual é a média da turma, qual é o sexo dele, qual é a idade dele, qual é a renda familiar, tudo isso nós estamos compilado, onde ele está situado, isso tudo nós estamos compilado já no BI, né, que é a tecnologia, educação na palma da mão. Então, o nosso estado, a gente já sabe mais ou menos qual é o percentual que este programa vai atingir. Mas ele oscila de acordo com as matrículas, isso é uma coisa natural, então a gente entende que é aberto as matrículas para 2022, de novembro, vai oscilar, mas nós já temos mais ou menos a ideia de qual público nós vamos atingir.
Tem uma estimativa de quantos alunos possam ser beneficiados, secretário?
Perfeito. Nós, nesse momento da rede, por isso que eu digo que ela oscila, né, nós vamos abrir agora para matrícula para 2022, mas nesse momento ali a gente acredita que dos 223 mil alunos matriculados no ensino médio, nós atingiremos aí cerca de 55 a 60 mil alunos.
Seria só para ensino médio ou para as outras turmas mais baixas também?
Não, o ensino fundamental não entra, né, é o primeiro ao nono ano, mas entra também o EJA, né? O EJA é uma competição muito grande, porque as pessoas já têm uma idade um pouco mais avançada, que é jovens e adultos, e nós temos que fazer, na verdade, a escola mais atrativa para que ele volte para os bancos escolares, consiga fazer uma qualificação primária e, obviamente, tenha no futuro muito próximo uma renda melhor, porque já está com uma mão de obra especializada ou delineada para que ele possa ou seguir o seu trabalho ou seguir um curso superior. Então, isso faz parte de um projeto, na verdade. A gente tem, desde que assumimos a Secretaria de Estado da Educação, nós temos lançado alguns projetos, na verdade, nós temos mais 3 ainda até o final do ano, da mesma proporção que essa, nas posições financeiras expressivas, esse que nós lançamos na segunda-feira, na ordem de 375 milhões de reais. Então, nós temos mais 3 projetos ainda que vamos lançar até o final de 2021, tudo em vista e de olho num retorno de forma 100% presencial em fevereiro de 2022.
E, secretário, como o projeto foi apresentado essa semana, o senhor já teve tempo para conversar com os deputados ou com alguns deputados para falar sobre a importância desse programa?
Não, querido, eu ainda estou na formulação do edital. O projeto de lei nós já formulamos, perfeito, nós já enviamos a Casa Civil que faz esse encaminhamento, mesmo sendo deputado, é a Casa Civil que faz esse encaminhamento à Assembleia Legislativa, então está na assessoria jurídica da Casa Civil, depois a Casa Civil leva a Assembleia Legislativa, mas eu estou com a nossa equipe técnica interna de trabalho tratando acerca do edital, que é um documento muito mais robusto, muito mais qualificado, em virtude que, como eu falei, dos direitos e das obrigações para aquele que terá a bolsa. Então, nós estamos focados no edital de concessão da bolsa.
Perfeito. Secretário, uma última pergunta, né? O senhor destacou que, além desse programa, tem mais coisas planejadas aí para os próximos meses, e aí eu emendo duas questões, né? Quando eu falei no começo da entrevista que a gente conversou com a deputada Marlene Fengler semana passada, um dos dados que ela trouxe que chamou a atenção é a quantidade de alunos que estão fora das escolas, né? Jovens que têm idade escolar e que acabaram deixando as escolas nesse meio tempo, né? Cerca de 22 mil jovens aqui no estado. Eu gostaria de saber do senhor no quanto que isso preocupa, né? Esse número preocupa, e de fato o que pode ser feito para tentar diminuir, se possível, acabar com essa questão da evasão escolar aqui em Santa Catarina, além desse programa que a gente tem conversado desde o começo da entrevista.
Primeiro, na verdade, o estado de Santa Catarina foi o único que não cresceu em evasão escolar, né? Então isso é importante, as pessoas não registram a informação positiva, né? A gente sempre tem um olhar negativo, porque é natural e faz parte do processo, mas Santa Catarina foi a única, o único estado que teve redução na evasão escolar. Isso é uma coisa importante e impactante. Tudo isso deu-se em virtude do protagonismo do retorno às aulas de 18 de fevereiro de 2021, de uma série de atos e ações que nós fizemos, mas ele é um número que ainda preocupa nós da rede estadual. E eu digo, esses índices são da rede estadual. Nós tínhamos 10 mil, nós conseguimos resgatar através do Busca Ativa, que é uma ação intersetorial com várias entidades, né, onde o diretor de escola, 15 dias sem o aluno ter qualquer tipo de contato, por acesso da internet ou por forma presencial ou telefônica, ele preenche um sistema, que é um BI também, e esse sistema lhe autoriza que façam spam para Conselho Tutelar, Ministério Público, enfim, uma série de órgãos que estão vinculados a esse busca ativa, e ele tem a autonomia também de pegar o telefone, o WhatsApp e até ir pessoalmente na casa do aluno para saber o porquê do abandono escolar. Isso, o busca ativa foi matéria nacional, né? Foi matéria nacional, porque o busca ativa de Santa Catarina foi o único que teve redução no meio da pandemia, mas mesmo assim nós temos esse número que foi levantado por nós de ainda ter 8 mil alunos fora das unidades escolares. Por isso que o nosso reposicionamento não é um programa que vai trazer os alunos de volta, é efetivamente tornar a escola atrativa, sair do pó de giz e levar a lousa digital. Esse é o nosso propósito, a sala de aula não está concatenado com o jovem, nós temos que colocar todos na mesma página. E esses investimentos expressivos que estamos fazendo com data show, com equipamentos de tecnologia, com equipamentos esportivos, com uma série de outras ações, com qualificação do profissional de educação, com infraestrutura, é para a escola efetivamente estar inserida dentro desse contexto. Então, o reposicionamento da educação é que fará o aluno ter uma outra concepção e não abandonar a escola.
Secretário de Estado da Educação, Luiz Fernando Vampiro, obrigado pela atenção com a Rádio Cruz de Malta mais uma vez. Secretário, uma boa quarta-feira para o senhor.
Muito obrigado pela disposição.